reportagem especial.
Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade.
Esse intelectual que se autodefine amoroso nasceu em Recife em 1921. Foi alfabetizado em casa pelos pais com palavras e frases ligadas à sua experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal. Seu pai, um capitão da Polícia Militar, morreu quando Paulo Freire tinha 13 anos. A partir daí, ele conheceu privações financeiras que o atrapalharam na conclusão dos estudos. Com 22 anos, ingressou na Faculdade de Direito, mas não conseguiu advogar, porque se recusava a cobrar débitos das partes contrárias nos processos. Em 1947, Paulo Freire se tornava diretor de uma divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, o Serviço Social da Indústria. Para ele, essa foi a oportunidade decisiva para que sua vida profissional tomasse o rumo de educador e filósofo da educação. O diretor do Instituto Paulo Freire, Moacir Gadotti, conviveu por 23 anos com Paulo Freire. Trabalhavam juntos e estavam envolvidos com os mesmos temas educacionais. Ele comenta a paixão de ensinar vivida por Paulo Freire.
Paulo Freire era um apaixonado pelo ensino e pelo aprendizado, né? O Kant dizia que a paixão é a enfermidade da alma. E, refletindo um pouco sobre essa ideia, eu acho que o Kant tinha razão. Paulo Freire era um apaixonado, mas apaixonado no sentido de louco, insano pela mudança, pela transformação. E só os apaixonados são capazes de revolucionar, de mudar, porque eles ultrapassam, se arriscam para além da racionalidade, da razoabilidade, da razão, e se colocam missões quase impossíveis, como essa que Paulo Freire se colocou.
Paulo Freire passou a década de 50 envolvido nesse ambiente educativo, exercendo magistério na Escola de Serviço Social de Pernambuco e na Escola de Belas Artes, na Universidade do Recife. Começou a experimentar uma nova proposta de alfabetização no final dos anos 50, até que em 1962, no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, Paulo Freire teve a grande experiência de seu novo método de ensino, que priorizava a realidade dos alunos. Em 1963, quando quase 40% da população brasileira não sabiam ler, Paulo Freire assumiu o Plano Nacional de Alfabetização no governo João Goulart. A ideia era criar 20 mil círculos de leitura capazes de alfabetizar 2 milhões de adultos. Nessa época, ainda na democracia, foi chamado de subversivo pelo então ministro da Guerra de Jango, General Castelo Branco. Era uma mostra do que viria quando a ditadura fosse imposta no ano seguinte. Apenas 14 dias após o golpe de 64, o projeto de alfabetização de Paulo Freire foi extinto. O educador chegou a enfrentar 75 dias de detenção em uma das duas vezes que foi preso. É o próprio Paulo Freire quem contou, nesta entrevista, sua experiência com a ditadura.
Quando eu fui preso pela primeira vez e que tive que atravessar uma rua, eu estava parado em frente ao quartel onde eu tinha que ser metido e estava vendo tráfego para cá e para lá. Então eu fiquei parado com o sargento, havia um sargento e um soldado, cada um com uma metralhadora em cima de mim. Inclusive eu ficava espantadíssimo, eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de que eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem. Nesse país, então são loucos varridos. Então como é que um cara como eu, um professor humilde e simples, precisava de um aparato daquele em cima de mim? Era fuzil muito para um cara só. Então eu me lembro que parado assim, cercado de bala por todos os lados, eu era a ilha das balas. Você já imaginou? Que coisa ridícula, profundamente ridícula.
O exílio de Paulo Freire começou na Bolívia. Em seguida, ele, a esposa Elza e os 5 filhos foram para o Chile, onde viveram de 1964 a 1969. Paulo Freire relembra o aprendizado que representou esse momento de sua vida.
Eu fui para a Bolívia, houve um golpe de Estado lá, fui para o Chile e fui sem Elza, fui sem os meninos. Uma vez eu levei 2 meses sem correspondência da Elsa. Ela mandava, punha carta no correio, a carta não chegava, as minhas não chegavam. Uma malvadez desnecessária. Porque eu acho que às vezes o Chico tem uma malvadezinha necessária para fazer, mas há umas desnecessárias, né? E aí eu começo a aprender no exílio, em primeiro lugar, a como viver longe do país. Eu sempre pensei que, diante de um certo problema, em uma certa situação, o que você tem que fazer é aprender com as positividades e as negatividades da situação.
Em terras chilenas, Paulo Freire encontrou espaço político dinâmico, experimentando seu método num contexto completamente diferente. Em 1969, foi para os Estados Unidos, depois para Genebra. Em 1970, lançou A Pedagogia do Oprimido, sua principal obra. Em 1980, com a anistia, Paulo Freire, enfim, voltava ao Brasil. O amigo de décadas, Moacir Gadotti, recorda que Paulo Freire dizia, ao retornar ao país, que vinha reaprender o Brasil. Assim que voltou, assumiu o cargo de professor na PUC de São Paulo e na Universidade de Campinas. Entre 1989 e 1991, trabalhou como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina. É Moacir Gadotti quem encerra o assunto, definindo o espírito do amigo Paulo Freire.
Foi uma unanimidade, como pessoa generosa, bondosa, era unanimidade, um consenso, porque ele respeitava muito as pessoas que pensavam, inclusive, diferente dele. Uma pessoa feliz, uma pessoa bem-humorada, sobretudo, e nessa convivência eu sempre lembro dele rindo. Ele dava muita risada, e risada das coisas corriqueiras que aconteciam, brincava muito. Brincava com as palavras, os textos dele são brincadeiras com as palavras, ele brinca muito e reinventa.
Paulo Freire morreu de infarto em 1997, aos 75 anos. De Brasília, Adriana Magalhães.
Reportagem especial.